Bom dia, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou o Pedro Miguel Coelho e tenho comigo o João Malheiro.
Olá.
E o Tiago Serra Cunha.
Olá, bom dia.
Vamos já aqui esclarecer as coisas, e isto é algo que me
Ui,
está...
meu Deus,
isto é algo que já há algum tempo que me está a inquietar. Okay. E não sei como é que nós mantivemos esta relação até agora sem eu nunca vos ter perguntado o que vou perguntar a seguir.
Desabafa, desabafa.
Vocês são cat person ou dog person? Cães
realmente,
ou gatos? Qual é que é
uma pergunta preponderante, não é? Efetivamente. Olha, quem me conhece, a minha resposta é fácil. Quem me conhece sabe que eu sou, feliz ou infelizmente, indiscutivelmente cat person. Tipo, para o bem e para o mal, porque eles não querem saber de ninguém, não é? Mas.
Exato. Eu não sou propriamente sequer um pet person.
Não és nenhum person.
Mas, não sou nenhum person.
És só uma person.
Mas tenho mais simpatia por cães do que por gatos. Gatos
porquê?
Gatos são psicopatas e os
não,
cães
mas eu,
são mais...
eu concordo. Eu concordo. Tipo, eu não adoro sei. Gatos, mas eles não querem saber de nada nem de ninguém.
Certo. Eu tenho um problema com animais, no sentido em que, não tendo animais domésticos também, não é? Mas sempre que eu vejo um animal, pois. Não sei o que é que ele vai fazer, e essa imprevisibilidade incomoda-me.
Mas e os gatos, acontece com animais.
E os gatos são mais imprevisíveis do que cães, porque os gatos olham para ti como se fossem matar às 2 da manhã enquanto estás a dormir. Então,
isto pode ser aplicável a muita vertente da vida.
Eu acho muito curioso, porque eu antes de fazer esta pergunta, eu já tinha praticamente a certeza absoluta que João Malheiro seria uma dog person e não uma cat person. Estava a sentir no meu íntimo estas indicações. Porque eu acho que tu és uma pessoa mais parecida com os cães do que com os gatos.
Uma pessoa mais parecida com os cães. Não, mas isso é...
Mas isso é bom?
Tem piada, mas é verdade.
Eu acho que isso é bom no sentido em que tu és uma pessoa fiável, uma pessoa gentil, que procura fazer que os outros se sintam confortáveis... E nesse
pronto,
sentido,
então isso quer dizer que tu
imaginava.
Achas que eu sou frio e calculista. Obrigado. E uma cold-hearted bitch, não é? Provavelmente.
Óbvio. A interpretação foi tua e eu vou deixar que fique contigo.
Não, mas eu agora também tenho que esclarecer que eu ultimamente tenho pensado, eu não tenho nenhum animal de estimação também, mas tenho pensado que se tivesse, se calhar agora até escolhia um cão. Ou seja, eu sou cat person, mas os cães também estão...
Né?
Também estão em alta consideração. Opa, não sei, eu sempre quis ter um gato e acho que tinha os dois se eles se dessem bem. Mas não sei, os cães são muito mais amiguinhos e tal, e depende do mood, mas ultimamente tem-me apetecido mais aquela meiguice e a companhia dos cães.
Estás necessitado de conforto.
Sinto que vais receber hate mail por teres traído a causa aqui em direto.
Sim, a associação das cat persons de Portugal. Sim.
É. Não, veio os próprios gatos tentar assassinar-me durante a noite, como dizia.
É verdade. Olha, e tu, Pedro, és dog ou cat?
Eu sou uma cat person, e sem qualquer margem para dúvida, não tenho mesmo.
Também
nenhuma
és frio, calculista e uma cold-hearted bitch.
Mais uma vez, a interpretação está contigo, mas na verdade...
Os gatos não são assim, eu defendo aqui que os gatos também são fofos.
Mas na verdade, eu estimo muito a autonomia dos gatos. Uhum. A autonomia, a independência, o facto de não procurarem agradar a toda a gente. Os cães têm uma necessidade muito, muito grande de agradar ao dono e de agradar às pessoas e de serem
verdade.
Acarinhados, etc. E eu não me identifico com essa postura
agora,
por parte dos cães.
Agora já me sinto insultado. Não,
João Malheiro, eu a ti podia-te adotar.
Ok.
Oh.
Sim.
Não, mas eu concordo contigo, Pedro, essa cena da independência, assim, eu de certa forma também me identifico com essa parte da personalidade, digamos assim, dos gatos.
Vocês são espíritos
portanto,
livres.
É.
Sim, eu acho que os cães são muito needy e eu preciso de mais espaço.
Pronto, mas os dois merecem direitos, faz tudo parte, não é? Faz tudo parte. Pronto. Mas que gatices é que vamos falar?
Vamos falar de um assunto que eu acho que está muito relacionado com gatos e gatas. Vamos falar de Gossip Girl. O que é que podemos esperar do reboot desta série lendária?
Também ainda dentro das gatas da televisão portuguesa, Clara de Sousa é a apresentadora dos próximos Globos de Ouro. Será esta uma informação dramática? Vamos tentar perceber no episódio de hoje.
E será dramático ou não as reações a Amor Acontece, é um novo reality da TVI, Mas qual é o verdadeiro sentimento que fica depois de vermos os primeiros dias deste novo programa?
Vamos tentar perceber se o amor tocou os corações dos nossos comentadores mais à frente nesta edição do Fita Isoladora. Para já, o nosso amor vai direcionado mesmo para uma paixão antiga. Gossip Girl está de volta aos ecrãs esta quinta-feira, dia 8 de julho. Voltamos ao Upper East Side sem nenhuma das personagens originais e com uma Gossip Girl que mantém a voz de Kirsten Bell e se comunica através do Instagram.
Claro.
A história aposta mais na representatividade do que na década passada e tenta ser mais provocadora e transgressora. 14 anos depois, será que pode mesmo haver amor como o primeiro? Temos connosco a Cátia Duarte Silva, ela é antiga redatora de Espalha Factos, viciada em séries e uma companhia que eu gosto muito de ter aqui connosco no podcast. Olá, Cátia. Como estás?
Olá, Pedro. Obrigada. Tudo bem?
Deixa-me ver se a minha intuição está certa e tu és uma cat person.
Eu sou uma dog person.
Meu Deus, sim, sim.
Pá, desculpem, mas eu acho sempre... Eu nunca sei quando é que os gatos vão virar contra nós.
Exato.
E os cães não são assim.
Exato. Pois.
Planos maquiavélicos.
Isto agora o dog e o cat são os novos signos, não é? Agora tu...
Possivelmente.
Signos da personalidade.
Cátia, eu sei que tu eras fã da Gossip Girl original.
Muito fã.
E foi por isso mesmo que eu me lembrei logo, mal falei neste tema com o João e com o Tiago, me lembrei logo de te chamar. Quais é que são as tuas maiores expectativas, tendo em conta aquilo que já viste e já sabes, para esta série nova?
Olha, eu estou assim um bocadinho ambivalente, porque eu gostei tanto e sinceramente acho que, vá, 10 anos depois... estar com um reboot, acho que é muito cedo. Gosto que eles tenham ido buscar novamente a Kristen Bell, porque eu acho que ela era a essência da série, não é? Eu acho que ninguém imaginava outra pessoa a narrar e a guiar-nos ali na história. Mas estou um bocadinho reticente, porque eu não sei sinceramente o que é que vai acrescentar, ou se eles vão sequer chegar perto da série original, ou se é essa também a intenção, ou se é só contar novas histórias. Portanto, é esperar para ver.
É porque isto acaba por ser um remake que vem ainda muito pouco tempo depois da série ter acabado.
Aliás, a série original continua com alguma tração, não é? Há pessoas que continuam a ver agora e até a comentar. Recentemente houve ali uma espécie de uma ondazinha de pessoal a ver Gossip Girl.
Eu acho que deve ser dos reboots ou remakes mais com menos distância entre o original que já se fez. É muito.
Ah, não, agora há séries que eles querem fazer reboots tipo mal acabou a original.
Exato.
É isso. Estamos na era, não é disso?
Meu Deus.
Pois, eu acho que ainda é muito cedo. Apesar de eu achar que esta moda dos reboots e dos remakes está a dominar um bocadinho a cena das séries, sinceramente, este modelo que eles vão fazer ainda por cima, que é um bocado, perdoem-me se calhar alguns dos que nos estão a ouvir, tipo Elite, não é? Pelo menos do trailer, era ali quase uma onda no mesmo estilo. E o facto de fazerem aquela coisa de lançar agora a primeira parte e a segunda parte no outono, acho que há aqui uma cópia muito descarada destes formatos agora mais teen, que não sei se será essa mesma essência da série, ou pelo menos de uma série que eu gosto de acompanhar, portanto.
A questão da representatividade eu achei-a muito visível no trailer.
No
o facto de ter
sim.
um elenco muito mais diverso do que o original. Como é que viste essa questão? Mesmo a questão da sexualidade, acho que é abordada de uma forma mais transparente, digamos assim, do que era na primeira série.
Eu acho que isso é um sinal dos tempos, não é? Porque se nós vimos a primeira série, vá, a Gossip Girl original, é tudo pessoas perfeitas. Portanto, hoje em dia já ninguém se identifica também com esse tipo de série ou de elenco, não é? E cada vez mais há discussão nas redes sociais do retoque, do perfeito e do filtro, etc. Portanto, eu acho que aqui pode ser bom para nós vermos um bocadinho, apesar de eu achar que eles vão ser perfeitos na mesma, mas há um toquezinho de diversidade e eu acho que isso é sempre positivo e nesse ponto sim é de louvar.
Há uma imperfeição calculada, digamos assim.
É, eu acho que é isso, mas também relaciona-se muito com o universo que eles querem fazer das redes sociais, não é? Porque se a Gossip Girl é uma conta de Instagram, eles têm que seguir um bocadinho a tendência e aquilo que nós vemos hoje em dia, portanto, nesse ponto eu acho que fazia todo o sentido.
Estavas a falar da Elite há bocadinho e eu sinto que a Gossip Girl foi a influência original para muitas destas séries teen que tiveram uma abordagem um bocadinho mais misteriosa e um bocadinho mais negra, digamos assim. Tendo em conta... Diz. O que ias dizer?
Não, continua.
Tendo em conta isto, ou seja, que Gossip Girl foi a influência que deu origem, por exemplo, a Pretty Little Liars, a Riverdale, a Elite, etc, etc. Achas que o reboot não pode chegar um bocadinho como algo tardio, no sentido em que já vai tentar refazer uma coisa que muitas outras séries refizeram antes?
Eu concordo em parte com o que tu disseste, porque apesar da Gossip Girl ter um elenco muito teen, eu nunca achei que o target da série fosse necessariamente esse. Porque eu achava que era uma série que apostava muito em música, porque pelo menos a mim foi a série que me deu a conhecer a Lady Gaga, portanto eu acho que havia ali todo um universo paralelo em moda, porque também acho que a própria Blake Lively hoje em dia nós vemos quase um misto do estilo dela e da personagem, portanto eles tinham muito esse foco. E na própria cidade de Nova York, não é? Porque eu acho que pouca gente que tenha visto a série vê Nova York com os mesmos olhos. Portanto, se era uma série teen, podia ser, mas eu acho que ia um bocadinho além disso. E sim, eu acho que tentar copiar aquilo que a série despertou, e se calhar já há tanta oferta neste mercado, não sei muito bem o que é que, qual é a intenção.
Isto, apesar de ser um remake, mas faz parte da continuidade da série original. Portanto, está inserido na história original. Gostavas de ver o cast antigo a voltar?
Não.
Queres que eles fiquem presos no passado e nunca mais voltem? Acabou.
Tipo, a história acabou. Para mim acabou bem. Eu não preciso ver outra vez estas pessoas. E havia também personagens tão dispensáveis que, olha, se eles fizessem agora, se calhar até lhes davam um up novo. Mas não. Eles que fiquem lá. Para mim aquele capítulo está fechado e eu não quero saber mais nada do assunto.
O criador recentemente falou do erro na escolha da Gossip Girl. Qual é a tua opinião sobre isto? Ou seja, a personagem que se revelou a Gossip Girl...
Quando me explicaram o final, eu ri tanto, porque foi bastante caótico, de facto.
Eu acho que ele já era uma personagem tão profundamente desinteressante que aquilo pode ter sido ali uma tentativa de dar mais um je ne sais quoi de graça, mas... Não sei, eu acho que foi muito forçado. Claramente, se nós formos rever a série, há momentos que não levam para que fosse aquela personagem a Gossip Girl. Portanto, foi ali um bocado o que eu sinto com todas as séries grandes, que é um desfecho à pressa. E depois há sempre partes que vão ficando por contar. Portanto, eu acho que, sim, foi um erro um bocadinho. Ou foi pelo menos repescado. Não sei se faz sentido.
Kátia, o elenco original tinha nomes muito fortes, não é? A Blake Lively, o próprio Ed Westwick, a Blair, que eu não me lembro agora do nome da atriz.
Leighton Meester, sim.
Isso. Este elenco é um bocadinho mais low profile, digamos assim. Quais é que são as tuas expectativas? Na verdade, a Blake não era uma estrela tão grande quando começou, não é?
Depois, tirando o Sisterhood of Traveling Pants, eu acho que ela não tinha feito assim mais nada memorável. Uhum. Ou pelo menos que nós conhecêssemos. E quanto aos outros, eu pelo menos não conhecia nenhum. Uhum. O único que eu conhecia era a Kristen Bell por causa do Veronica Mars. Portanto, que eu acho que também ajuda muito nas séries, que é tu teres um ator relativamente conhecido, que vai buscar um certo tipo de público, e teres alguns que nós queremos começar a descobrir. Portanto, nesse aspecto, acho que esta tem essa valência de ter a Kristen Bell novamente, não é? Vai buscar os fãs hardcore da série.
Sim.
E depois apresenta-te malta nova, que no fundo as séries também são para isso, não é? Para nós conhecermos a nova geração de atores.
Eu acho que isso tem sido também um elemento comum nestas séries. Eu não sigo muitas, como vocês estão a falar há bocadinho, estas séries que pescam um bocadinho desse universo, os Riverdales, Esta Vida e etc. Nós vemos muito isso a acontecer, de termos aqui alguns atores mais conhecidos já de outros projetos e muitos talentos novos a ser revelados. Eu acho que há uma espécie de, não é um medo, mas uma questão aqui irracional, que é: ai, não se conhece ninguém do pessoal que vai entrar nesta série, como é que vai ser? Mas se nós formos a pensar bem, a grande maioria destas séries, lá está, também tinham pessoal que nós não conhecíamos, que agora conhecemos super bem, porque já se tornaram nomes super grandes, mas o mesmo acaba por acontecer. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Euphoria. Nós tínhamos a Zendaya, que é super conhecida, já de outros projetos, e temos a Hunter Schafer, que não era praticamente conhecida e agora é um nome gigantesco. Sim. E toda a gente conhece.
Nem sei se foi, e outras séries também. Papel dela. E há mais pessoas do elenco de Euphoria que agora estão com mais destaque.
Sim, exatamente. E eu lembro, por exemplo, Riverdale, também não é uma série que eu siga muito, mas já tínhamos estamos a esquecer agora, o miúdinho do Zack e Cody, o nome dele.
E a Camila
real.
Também já era relativamente conhecida.
É o Dylan Sprouse e o,
exatamente.
O outro que eu não lembro o nome.
Pronto, o Manning Sprouse, ele também já era conhecido, a Camila, etc. Mas depois temos aqui atores que também quase ninguém conhecia de lado nenhum, se calhar tinham feito uma ou duas coisas, e que agora também são super badalados. Portanto, eu acho que isto é muito por essa onda. E é como vocês diziam há pouco, eu acho que isto é pegar nesta onda dos reboots e destas cenas todas e trazer o nome que já é conhecido tanto pela geração mais anterior como pela geração nova que vai ouvindo o nome aqui e acolá ser uma série já muito conhecida, e tentar trazer um twist e apresentá-la com uma história qualquer dentro deste universo cinematográfico da Gossip Girl para um público novo, não é? Eu acho que é muito por aí. E, epá, eles têm sempre pano para mim. Eles arranjam sempre forma de ter história para estas coisas. Por mais que seja igual, as pessoas acabam por ver.
Sim, isso,
com os Riverdales e não sei o quê, né? Tipo...
E a história da Gossip Girl original, quer dizer, aquilo deu voltas e voltas e... Houve momentos que nem sequer fez sentido, sim. Mas a série não era só a história, pelo menos para mim era os atores, era a música, a moda, todo aquele universo misturado, porque as voltas que os casais deram e personagens que entraram e saíram...
Eles também estão a tentar, não... pelo que eu já vi das imagens e dos trailers, estão a tentar pôr uma estética muito própria nesta série, muito Gen Z, muito moda atual, e acho que estão a tentar pegar nesses elementos de... Na altura a moda era assim, agora é desta forma. E tentar trazer esse conceito um bocadinho para públicos diferentes, não sei. Não sei como
e
é
isso
que
eu também
correr.
Acho que é bom, porque assim, a Gossip Girl fez sentido para mim há 10 anos, eu estava na faculdade, lembro-me perfeitamente que era naquele tempo em que o acesso às séries não era assim tão facilitado, pois. Portanto a malta tinha que inventar um bocadinho. E se puder ser agora, para algumas pessoas, o que foi para mim na altura, eu acho que também é para isso que se faz televisão, não é? Porque nós conseguimos, sim, relacionar-nos como um certo tipo de séries em momentos da nossa vida. Portanto, esta agora, direcionada para esta nova geração, pá, perfeito. Se eles conseguirem ter dali alguma coisa, eu acho que, pronto.
Se calhar o sentimento em relação à série, a forma como consomem, por exemplo, estas coisas da moda e assim, não é nada que nunca tenham visto, mas acaba por atingir o mesmo nervo que atingia a versão original.
Não é, eu acho que sim. Se bem que eu acho que eu não percebo esta opção agora das séries serem todas... pequenas, tipo,
limitadas,
episódios, porque eu não tenho nada contra uma série com 22 episódios que me guie durante um ano e que eu consiga criar ali uma relação de maior afetividade com as personagens e com a história.
Que tem a ver com duas, acho que são dois fatores, que é, no fundo, acho que pelo menos assumo que vão fazer um orçamento mais caro, por isso querem fazer menos, mas por outro eu também acho que... Não sei se estão aqui a ouvir, mas o meu vizinho está tipo a destruir o andar de cima.
Estamos, sim, estamos.
Está a revoltar com ouvintes. Esta nova versão de Gossip.
Está complicado, também acordei assim hoje. E a segunda razão é porque as formas de consumir acho que agora mudaram e agora é mais lucrativo.
Eu acho que é mais fácil fazer essas histórias curtas, mais condensadas, porque tu conseguis levar uma narrativa em 100 episódios, é muito diferente do que conseguis levar em 20 ou 30, não é? Consoante também sejam as séries. E eu falo por mim, eu vejo muitas séries curtas e ainda continuo a ver séries do cabo, séries mais longas, e não é igual, porque a relação que tu crias de expectativa, de esperar pela próxima semana ou quando há a pausa do Natal e depois a pausa da primavera, e para mim não é igual.
Certo. E obriga outra... Exige mais dos escritores para criar tantos cenários diferentes... Sem estar a aborrecer o espectador, não é?
Sim, sim.
Temos mesmo que fechar, Kátia, só antes de irmos embora. Vais ver esta nova versão de Gossip Girl, de qualquer das formas?
Vou ver o primeiro episódio.
E depois decides.
Bem, muito obrigado, Kátia, por teres estado connosco aqui no Fita Isoladora. É sempre um gosto receber-te aqui em casa, embora remotamente.
É verdade, é verdade. Obrigada.
Um beijinho e até breve.
Gossip Girl, passa para o Instagram. E quem também falou no Instagram sobre uma coisa que nos vão falar agora foi Clara de Sousa, que vai ser a nova anfitriã dos Globos de Ouro 2021. Ela foi a surpresa que Daniel Oliveira tirou da cartola de mágico que nós temos andado aqui a falar ao longo dos últimos meses, para apresentar os Globos de Ouro este ano, a 3 de outubro. É a 25ª edição da cerimónia, vai ser celebratória, e a jornalista terá a responsabilidade de suceder a Cristina Ferreira, que conquistou a melhor audiência dos últimos 15 anos. Ela está sempre cá, quer nós queiramos, quer não. Connosco, para analisar esta escolha, temos também uma pessoa que nós queríamos que estivesse sempre cá, Rita Mendes, psicóloga e gestora de recursos humanos no Espalha Factos. Olá, Rita, bem-vinda mais uma vez.
Olá, que saudades que eu tinha de vocês.
Também nós.
E estar aqui, neste fórum.
Sabes que nós hoje, contrariamente ao que é habitual, vamos ter uma primeira parte que é de análise de conteúdo. Vamos ouvir aquilo que Clara de Sousa disse aos seus seguidores nas redes sociais acerca deste convite inesperado, para depois também podermos analisar aqui esta reação com a Rita, que vai fazer a sua análise psicológica.
Ai, não vou.
Estou a brincar.
Teste o polígrafo agora.
É esta declaração em que Clara de Sousa mostra, sobretudo, tranquilidade.
Estes 25 anos de Globos vão ser uma data muito especial, com uma forte componente emocional, histórica, para nós, família SIC. Por várias vezes já subi ao palco dos Globos para fazer entrega de prémios, eu com os meus colegas jornalistas, o Rodrigo, o Bento, com atores, já pisei o palco muitas vezes para entrega de prémios e desta vez serei a host, tranquila, serena com esse papel, na forma como o vou desempenhar. Não vai ser uma Clara diferente daquela que já todos conhecem, portanto já sabem com o que podem contar. Do princípio ao fim, lá estarei, de alma e coração, para fazer uma emissão de 25 anos que eu sei que vai ser marcante e que nos vai tocar a todos.
Rita, como é que achaste, como é que reagiste a este discurso de aceitação da Clara de Sousa?
Antes de mais, eu estou muito feliz por isto tudo. Clara de Sousa, sou mega fã da Clara. Eu acho que a mensagem foi muito boa. Ela é uma senhora, é uma rainha, é uma boss disto tudo. Houve aqui algumas coisas que eu gostei muito da mensagem dela. A primeira foi muito esta antecipação que ela fez, quase de todo o ribeiresco de comentários que vinham aí. Ah, não sei o que, é jornalista e é pivô e agora vai apresentar os Globos de Ouro. Pronto, né? Já estamos a ouvir os boomers todos, né?
Sim, então.
E ela basicamente disse: oh, malta, no big deal. Eu já apresentei, já fui ao palco montes de vezes a apresentar prémios. Os meus outros colegas também já lá fizeram o mesmo. Eu vou ser a mesma de sempre. E vou apresentar os Globos de Ouro como, igual a mim própria, com muita serenidade e com muito
nível.
Pronto, clarice. E é esta postura muito no big deal, não há stress nenhum, vou ser igual a mim própria, não me vou agora armar em macaca do entretenimento. Acho que foi, e com muita serenidade mesmo, tipo, muito, assumindo mesmo que, ok, isto não há ponta para onde se pegue, podem já parar com os vossos possíveis comentários que apareçam na vossa cabeça. Também numa tentativa, acho eu, de tentar apaziguar, que eu acho que é normal que as pessoas pensem, porque é a primeira vez que vamos ver assim um pivô, um jornalista, a apresentar um evento destes. Acho que é normal que as pessoas fiquem assim um bocado
admiradas.
Mas ela tentar quase assegurar, olha, tenham calma, isto não vamos aqui misturar linhas esquisitas, eu vou ser igual a mim própria, isto foi um desafio muito grande, é a cerimónia dos 25 anos, é algo muito importante para o canal, e obviamente que eu tinha que agarrar este desafio.
Certo, eu lembro-me de comentar com o Pedro, foi há pouco tempo, foi há uns dias, quando ela falou e fez esta declaração. Eu e o Pedro tivemos a mesma impressão e eu basicamente disse que ela parece um treinador de um clube grande que vai jogar com tipo, o último classificado da liga, ou seja, super tranquila, segura de si, nem sequer nota-se que ela não sente que tem que justificar nada, ela simplesmente fala com uma naturalidade enorme e eu acho que é uma ótima escolha, de facto, para a posição. Pegando na parte mais do jornalismo e entretenimento, eu não sou um grande fã dos jornalistas andarem a fazer o pino no meio da televisão, mas eu também não, eu acho que existe uma ideia um bocado estranha de que o jornalista tem que ser uma pessoa muito fechada e sisuda que tipo acorda, super séria, lê as notícias e vai dormir. quando pode fazer outras coisas da vida, e um jornalista pode comunicar de outras maneiras que não num contexto jornalístico, e isso não lhe fere a sua integridade ou a sua isenção de todo. Portanto, o Rodrigo Guedes Carvalho tem feito espetáculos musicais, e não é por isso que não deixa de ser também um grande pivô da SIC. O Rogério Rodrigo Santos escreve ficção, não é por isso que deixa de ser. Não vamos entrar por aí.
Eu acho que a questão essencial é que os
jornalistas podem fazer outras coisas.
Eu acho que a questão essencial é que fique claro para toda a gente em que função, em que desempenho é que aquela pessoa ali está, não é? E ninguém espera que a Clara de Sousa vá fazer jornalismo na noite dos Globos de Ouro, e portanto é um papel diferente, mas que, se nós formos ver a lista de incompatibilidades que um jornalista não pode ter para exercer a profissão, apresentar cerimónias não se encontra na lista de incompatibilidades, e portanto parece-me que aí fica muito claro, e de qualquer forma eu também não consigo perceber de que forma é que apresentar os Globos de Ouro pode colidir com a seriedade do jornalista. Aliás, a própria Clara de Sousa, ela esteve na terça-feira no programa Casa Feliz, e ela lembrou quando, por exemplo, cantou uma música do ZABA ou cantou uma música da Madonna na cerimónia dos Globos de Ouro, não é?
E portanto, já devia ter perdido a carteira.
E portanto não é por ela fazer isto que acaba por estar inviabilizada, digamos assim, enquanto jornalista. Mas
acho que se nós formos a ver, ela não foi anunciada, por exemplo, como apresentadora do Quem Quer Namorar com o Agricultor, ou do Fator X, do Peso Pesado, não é? E nós estamos a falar de uma cerimónia única que tem um peso, até tem uma seriedade, tem um nível diferente, e jornalistas pivôs, não seria a primeira vez que apresentariam cerimónias mais ou menos grandes, não é?
Eu também acho que esta reação de algumas pessoas vem no contraste com a anfitriã anterior, que é a Cristina Ferreira, e isto não é uma crítica positiva ou negativa, é só dizer que são estilos completamente diferentes, e eu percebo que por isso possa causar estranheza, mas é exatamente isso. A Clara de Sousa não será uma Cristina Ferreira, será a Clara de Sousa a apresentar, ok? Portanto, e ela, como Clara de Sousa, tem muita qualidade para apresentar.
Eu queria fazer-vos uma pergunta a todos, e vou começar pela Rita, que está relacionada com esta questão da escolha, e da escolha ter sido uma surpresa. Na verdade, nenhum de nós, se nos perguntassem a semana passada a lista de 5 nomes que nós apontávamos como os mais prováveis para apresentar os Globos de Ouro, nenhum de nós se lembrava da Clara de Sousa, penso eu. E é uma escolha realmente fora da caixa. Rita, o Daniel Oliveira é o responsável pelo entretenimento da empresa, e a Clara de Sousa está fora da sua esfera, digamos assim. Mas ele opta por ir buscar a Clara de Sousa. O que é que achaste desta escolha em termos de gestão de pessoas?
Boa. Eu espero que estes comentários que eu faço de gestão de pessoas me deem equivalências para ir para aqueles programas de gestão de transferências que estão nos canais.
Liga TV do espalhafatos.com.
Mas, desculpa, mas o que eu queria dizer é que o Daniel Oliveira é muito especialista em fazer estas coisas tiradas da caixa que ninguém se lembra, que é daquelas coisas que tu pensas. Ele faz tantas vezes isto que é: epá, isto realmente, estou chocada com isto, mas isto faz tanto sentido, como é que nunca ninguém se lembrou disto antes? Uhum. E penso, bem, eu não é que eu concordo à partida com estes nomes que eu vou dizer, mas a tiradice, desculpem, o facto de ele ter tirado o Emanuel e de o ter atirado para o programa do domingo é uma escolha muito óbvia, é todo pimpalhão, é todo festa forever, certo. É uma escolha muito pouco óbvia, mas muito óbvia simultaneamente. A mesma coisa se passa com o Marco Paulo, bem, mas isto para dizer que ele tem muito esta capacidade de ver coisas e de desencaixar coisas que normalmente o senso comum não encaixa, não desencaixa, whatever.
Ou, por exemplo, dupla Diana Chaves, João Baião para a Casa Feliz, não é?
Sim, se bem que, e isso foi sob pressão, não é? E foi uma escolha muito sob pressão. E ele é muito, tem muito este olhar, ele olha para o propósito do que é que ele quer fazer com aquele horário, o que é que ele quer fazer com aquele programa, e sem grandes prisões cognitivas começa a pensar: ok, o que é que faria sentido aqui? Que tipo de nomes, que tipo de posturas, que tipo de personalidades? E vai buscar a personalidade em vez de buscar o job title ou o departamento em que essa pessoa está. E eu acho isso muito interessante. E ele, de facto, quando pensamos numa cerimónia dos 25 anos de um programa, de uma cerimónia como aquela, a Clara reúne um conjunto de características de personalidade que eu acho que fazem muito sentido quando pensamos numa cerimónia que vai festejar os 25 anos, como ela própria disse e realça no Instagram, depois de um ano de pandemia, com muitas emoções à mistura, muita coisa à mistura, e ela é uma postura muito serena, muito tranquila, muito pilar, muito rochedo, que acho que vai ajudar a manter o glamour e a significância da cerimónia, enquanto também consegue gerir essa parte emocional. Eu estava a ver, por exemplo, houve um ouvinte nosso, ou um leitor nosso, que estava a falar do César Mourão, por exemplo. Para mim, eu pensava, olha, realmente não era assim, não era nada de mal pensado, mas ao mesmo tempo não ia dar o relevo e a importância que esta cerimónia dá.
Já o tinha, já tinha apresentado há uns tempos, não é? Mas,
olha, nem me
mas
lembro.
Sim, mas, não, mas concordo, não, não seria a mesma coisa.
Ele apresentou, o Manzarra apresentou, ambos apresentaram, um foi em 2017, o outro foi em 2018, não me lembro já da ordem em causa, mas quer uma cerimónia, quer a outra, foram um desastre de audiências.
Sim, e eu só queria realçar uma coisa, que é, a Clara é muito consensual, tipo, toda a gente gosta da senhora, é uma pessoa que os portugueses, quer dizer, eu não sou, quem sou eu para falar pelos portugueses, mas
os portugueses que... sabem.
Não, mas não era, ela era das figuras, ou a figura mais, que as pessoas mais gostavam, ou das mais populares
da figura, televisão. A figura feminina mais popular da televisão, há um ano era a figura feminina mais popular da televisão.
E isso também deve ter ficado na cabeça de Daniel Oliveira.
Olha, mas ainda bem que se disse isto. É, e vai ter com aquilo que a Rita estava a dizer. Não é só pensar na estação e naquilo que é bom para a estação, porque obviamente que isso também está em primeiro lugar, mas pensar, ok, eu tenho aqui a Clara de Sousa, que é a pessoa mais não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, é bom para a estação? É. As pessoas vão querer ver porque também é a figura mais não sei o quê? É. E além disso, eu acho que é um subverter de expectativas total da parte da SIC, mas que, mais uma vez, tal como a Rita disse, faz todo o sentido de alguma forma, algo que nós nem sequer pensaríamos há 5 minutos atrás, não é? Antes de ter sido anunciado. Mas são expectantes para a gala? Lá está, por causa de todos estes pormenores, o que é que esperam que vá acontecer em específico aqui por causa da Clara?
Estou muito expectante. Eu acho que ela é incrível, acho mesmo que é uma das figuras televisivas mais sólidas que estão no ar, das pessoas que mais transmite serenidade, profissionalismo, credibilidade, e isso é uma coisa que é muito importante numa cerimónia como esta. E a verdade é que o ano passado a Cristina Ferreira conseguiu trazer a esta cerimónia uma relevância, um brilho, uma atração que ela já não tinha. E a SIC tinha a obrigação este ano de não deixar baixar essa fasquia.
Nível,
e
assim,
a verdade é que era muito difícil fazer uma escolha boa para este lugar. Eu acho que é difícil tu conseguires estar à altura de uma figura como a Cristina Ferreira, tendo em conta aquilo que ela representa mediaticamente, e a Clara de Sousa...
Especialmente em 2019, não é?
Especialmente em 2019. Não. E a Clara de Sousa acaba por ser a escolha total, não é? A escolha muito certa que é feita, e portanto eu agora estou muito curioso. Eu também soube que vai haver limitações ao nível do público que pode estar presente, por isso o próprio espetáculo vai ser um bocadinho mais tecnológico. Eu estou curioso se, por exemplo, os Globos de Ouro vão adotar uma estratégia como a do Festival da Canção, em que, na ausência de público, eles apresentam ali uma interface multimédia um bocadinho mais arrojada, ou como aconteceu também em outros espetáculos ao longo deste ano, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Estou bastante curioso para ver o que é que vai acontecer, e sinceramente espero que a SIC, contrariamente ao que faz na maioria da sua programação, faça aqui um bom investimento nos Globos de Ouro, para uma cerimónia que também faça um bocadinho de jus à falta de brilho e de espetáculo que nós temos sentido nestes últimos 2 anos, e que precisamos realmente de espetáculos televisivos que tenham uma estatura maior.
Olhem, se tudo correr como previsto, os Globos de Ouro vão para o ar a 3 de Outubro com a condução da Clara de Sousa. Rita, muito obrigado por ter estado aqui. És a nossa Clara de Sousa.
Ai, não me conto, não. Essa guava-se, não.
Não aceitas.
Não consigo.
É muito humildade.
É demasiado.
Pronto, mas olha, aceita que dê menos. Obrigado por ter estado aqui connosco, não fica.
Está Obrigada.
Obrigado.
Obrigada, amigo. É sempre um prazer estar aqui. Beijinhos gigantes.
Olha,
bom pequeno almoço.
Bom pequeno almoço, obrigado igualmente. Bom, nós fazemos muitas vezes esta transição e acho que são das minhas favoritas. Passamos da SIC, avançamos assim uma posição no comando para a TV.
É verdade, a TV estreou o seu novo reality show. É muita verdade. O Amor Acontece é a nova investida do canal de Caluz nas experiências sociais e chegou a liderar no domingo e a subir audiências nos diários da tarde. O amor não está no meu prédio neste momento. Para comentar os primeiros acontecimentos e analisar as impressões iniciais, temos connosco Sara Richard, comentadora residente do Fita Isolador. Olá, Sara. Mais uma vez.
Olá, olá, olá a todos.
Pronta para mais uma dose, mais uma ronda de boxe. E temos ainda o regresso da Marta Spino Laguiar, que vê televisão nas pausas entre os livros. Olá, Marta.
Olá.
Isto hoje é que vai ser aqui
a
um
Marta
comentário.
A Marta não faz só isso. Se alguém está a ouvir, a Marta não faz só isso. Ela faz outras
faz
coisas.
Outras coisas.
Ela tem um emprego.
É verdade. Trabalha-se neste
sim,
podcast.
Sim, diz que sim.
Pronto, começava-vos por perguntar como é que vocês viram esta estreia, se foi amor à primeira vista ou não, Sara.
Olha, fiquei a ver, fiquei ligada até ao fim, estava numa boa, inclusivamente estava aqui de converseta com o Pedro e com a Marta sobre o programa, portanto foi divertido. Finalmente, um programa bonito, sem filtros, aquele filtro TVI que a pessoa já pega, já cola o olho e já não me apetece ver. E depois... Pronto, a nível técnico tudo muito bem, o formato é muito bom. Maria Cerqueira Gomes, adoro. Pedro Teixeira é uma graça que não há palavras.
É uma graça que até em massa.
É. Mas pronto, passando à frente, depois eu acho que o sumo disto tudo está nos concorrentes. Uhum. Epá, e eu convido, eu vou só... acabar esta parte com... Vou escolher aqui um. Eles neste momento são 8, não é? 8 concorrentes. E vou aqui... Tiago Falcão, que é um dos concorrentes da Casa da Praia. É o concorrente da Casa da Praia. Ora bem, o que detesta nas mulheres... Não, ele não diz. Ele não diz nas mulheres. Ele diz o que detesta. E ele... Mulheres que digam asneiras desleixadas, possessivas e controladoras. Não é o homem de sonho.
Ah, sim.
Se ele não Deus. Está aqui, onde
fiquei
estará?
Orgulhoso de partilhar ansioso, nome com essa ansioso. Pessoa, digo já. Só que nunca.
Por o conhecer. Marta, é importante referir, deixa-me só interromper, sim, sim. Para dar esta informação relevante,
ah, já
temos
sei.
Uma concorrente de Canelas.
Que é precisamente a parceira. Eu não vou, devo revelar.
É a parceira Tiago
é
Falcão.
É a parceira deste Tiago Falcão.
Catarina, não é?
Mas eu queria perguntar à Marta, além do Tiago Falcão, que outras aves é que te chamaram a atenção neste
olhei,
primeiro episódio?
Todo o mundo me enervou, na verdade. Porque eu, ou seja, eu concordo com a Sara no sentido de que ele entretém um bocado, a pessoa diverte. Mas eu senti, não sei, Sara, se tu sentiste a mesma coisa, mas eu a dado momento eu tive vários sentimentos. Primeiro comecei a achar muita graça e depois esse Tiago começou-me a enervar. E depois passamos para aquele casal mais velho e eu pensei, oh que querido, mas depois, calma, isto está a ser too much. Portanto, eu no fundo estive num carrossel enquanto estive a ver esse programa.
É,
não há
televisão
assim...
com emoção.
Olha, lá está, televisão com emoção. Mas não há assim nenhum casal que eu pense, ah, que engraçado, isto vai dar certo, porque eu acho que não, ninguém vai dar certo. Se bem que o Pedro Teixeira, nas redes sociais, disse qualquer coisa, porque alguém foi lá comentar onde é que está a diversidade, não sei o quê, e ele foi lá dizer que ainda eram os primeiros casais, portanto, isto também levanta um bocadinho o véu do que é que poderá acontecer por aí, e pode ser que nesses a pessoa sinta aqui um chamamento, não sei. Eu acho que os mais... estáveis, se é que podemos chamar assim, estáveis entre aspas, são os do Moinho. Ou seja, eu acho que ali nós vemos duas pessoas que estão mais numa de se divertir e de se conhecer e logo ver o que acontece, do que propriamente a Hilde.
Ide.
Claro, posso dizer que esses, se calhar, foram aqueles que eu olhei e pensei, ok, isto se calhar vai correr melhor e quem sabe.
Mas houve aqui uma coisa que eu gostei muito. No programa, que foi o facto da Ide falar abertamente da questão do seu apetite sexual. E é uma coisa que ela diz e que marca estes primeiros dias do programa, que ela dizer, este homem, este Jorge, podia ser o homem com quem eu ficasse a vida toda, a questão é que eu tenho muito apetite sexual e ele não. E a Sara está a sorrir. Mas eu achei importante este testemunho por parte da concorrente, até pelo facto dela ter 64 anos e haver um bocadinho aqui uma imagem, não é? Que as pessoas têm, um estigma, que a partir, sim, de uma certa idade parece que tu deixas de crer. E ela, na verdade,
deixas de dever crer, exatamente. Uhum. Há aqui outra questão, que é... estes programas, eu sou sincera, por exemplo, relativamente ao quem quer casar, quem quer namorar com o agricultor e com a agricultora, eu acho um secador total aquele programa, não consigo mais. Já antigamente eu até via pelas paisagens, mas agora nem isso, acho um secador, acho um formato que não, para mim não resulta muito bem. Só que estes programas, e gostei muito mais de ver este, porém, eles têm sempre este trato heteronormativo. Uhum. Será que vamos finalmente ter um programa, um dating show em Portugal que deixe de ser tão heteronormativo?
É isso um bocadinho que o Pedro Teixeira dá a entender nessa publicação de redes sociais, uhum, que a, sim, Marta referiu. E temos que dizer que no First Date, que eu sei que era, verdade, o programa que era, já houve sim, casais, sim, sim, homossexuais.
Aqui eu acho que acabaria por ser um bocadinho diferente, porque o processo é mais longo, não é? Aí no First Date a coisa era rápida relativamente.
Sim, sim, sim.
Não,
sim,
sei se...
Aqui temos uma evolução da relação, não é? Acabamos, exatamente, por assistir uma exposição mais a diferente, isso. Sim. Tiago e João...
Sim.
Eu não sei se vocês já espreitaram este Amor Acontece, mas perguntava-vos como é que vocês comparam o Amor Acontece, por exemplo, ao Casados à Primeira Vista ou Quem Quer Namorar com o Agricultor?
Olha, eu espreitei, eu vi logo na estreia, mesmo em direto e tudo, e depois nos dias a seguir fui ver os diários, ou seja, estou realmente investido no programa. E tenho a dizer que estou a gostar. Também tenho que fazer aqui um parênteses, é que eu não costumo ver muitos destes programas, não costumo ter muita paciência para estes formatos. Este fiquei especialmente curioso por ser assim, lá está, uma nova aposta da TVI em concorrência com o agricultor, blá blá blá, pronto. Mas efetivamente fiquei investido e acho que o programa está bem feito. E respondendo à tua questão, começo já por dizer isto. Eu acho que este é um formato muito mais natural do que vários dos outros programas deste género que têm surgido na televisão. Inclusive é Agricultores, que tenta ser natural por outro lado, na natureza.
Sim, mas o próprio conceito de namorar com um agricultor já é uma gimmick forçada.
Exato, exatamente. Eu até já tive uma conversa com uma amiga sobre isto, que eu acho que não faz sentido, mas pronto, enfim, cada um com a sua. Cada um com a sua de fazer programas assim, né? Depois os próprios Casados à Primeira Vista, que tem todo aquele grupo de especialistas que dizem e fazem e fã, não sei o quê. Não sei, sinto que este programa é muito mais natural, muito mais como se fosse uma espécie de um primeiro date um bocadinho mais prolongado, que depois tem a questão de, ok, partiram o espaço, veem como é que se habituam, conversam sobre isto, conversam sobre aquilo. Tem sempre aquele lado de vergonha alheia que eu acho que tem sempre nestes programas, que é respondem uma pergunta e tum, 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 será que ela vai achar piada a isto? Será que vai gostar disto e daquilo? Mas acho que isto é normal e faz parte do próprio gosto que pode haver por ver estes programas. Mas a minha resposta a isto é, eu acho que é um programa muito mais natural, muito mais fácil de ver e que, pelo menos a mim, que também lá está, não tenho assim esta experiência toda a ver estes dating shows, prendeu-me e agradou-me muito mais de qualquer outro formato que tenha, como a Malheiro dizia, estas gimmicks forçadas de agricultores e casar e descasar e divorciar e não sei o quê.
O programa ganhou na estreia, no domingo. Eu perguntava ao Pedro se ele sente que vai ou não ter competitividade com o agricultor, ou se isto foi só uma estreia e que depois volta de tudo normal a seguir.
Eu, por acaso, não tenho uma opinião super, super fechada sobre isso. Vi algumas análises que diziam que o facto de ser a estreia pode beneficiar o programa, porque há uma curiosidade em ver o que é, enquanto agricultor, toda a gente já sabe o que é, porque tivemos 4 edições em 2 anos, mas a verdade é que também o agricultor, por causa de já ser a 4ª edição em 2 anos, tem aqui uma quantidade de desgaste acumulado que é maior. E portanto, havendo aqui uma competição direta com um formato do mesmo género, acho que este O Amor Acontece pode sair beneficiado. E nós já assistimos também em outras edições do Agricultor em que o programa estreou muito forte, como aconteceu na verdade com esta edição que está agora no ar, mas que depois começou a perder espaço para o Big Brother. E portanto, acho que neste caso isso também pode acontecer. Até porque, concordo com a Sara, acho que o casting foi bem feito, os concorrentes foram bem escolhidos. Uhum. Estes concorrentes dão um bocado, pá, eu tenho que admitir que estes concorrentes me dão vontade de rir. As situações em que eles estão dão-me vontade de rir. E acho que isso puxa pelo espectador, não é? Esta componente de programa, esta componente de reality show.
Depois. Mas eu tenho a dizer, é uma vontade de rir que não é tipo de, unicamente, também há situações caricatas, mas sim, não é propriamente para gozar com aquelas pessoas.
Não é de gozar, não é de gozar. Eu acho que é uma coisa até uma
certa, exato, é uma certa identificação que tu até tens de fogo, se calhar realmente.
Ah, é? Sim, e isso é importante o que estás a dizer, a questão da identificação. Foi a primeira vez que eu vi um programa deste e que eu pensei assim, olha, eu podia concorrer a este programa
exatamente.
E não me sentia envergonhado também de estar ali.
Mundo. Não vou, mas não me sentiria envergonhada, é isso. É isso.
Porque
eu vejo
aí perdem não te ter como concorrente.
Ai, por favor.
Claro, eu vejo estes miúdos, por exemplo, os mais novos, e não sinto pena deles por eles terem de estar ali. Acho que é uma aventura gira para eles.
Quer dizer, eu sinto pena da Catarina, não sei como é que isto vai estar depois que, quando o Neymar, mas sinto pena dela, por causa do parceiro.
Também,
mas
sinto-me também aliviado por eles não terem a vida deles narrada em tom monocórdico pela Andrea Rodrigues, não é? Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode agradecer.
Olha, isto é uma coisa que nós podemos comentar, a escolha dos apresentadores. Eu tenho a dizer que, inesperadamente, a dupla Pedro Teixeira e Maria Cerqueira Gomes resulta muito bem, eu achei.
Sim, também acho que resulta. E acho que isso também faz com que o programa acabe por ter uma dinâmica diferente, lá está, do agricultor. Porque a maneira como eles estão a narrar as coisas acaba por ser de uma forma muito natural, como o Pedro estava a dizer, a Andrea Rodrigues, pronto, enfim, não dá muito jeito estar sempre a ouvir a Andrea naquele tom. Mas o facto do Pedro e a Maria também serem pessoas muito mais descontraídas... Por exemplo, quando eles apareciam a falar com os concorrentes, eu achei que os próprios concorrentes sentiam aliviados, no sentido de não estamos aqui perdidos, sozinhos, ainda por cima é a primeira vez que estamos a falar com o outro concorrente, e acho que eles acabam por ser um bocadinho padrinhos, vá, se quisermos chamar assim.
É verdade, é verdade.
E no próximo domingo também vamos ter uma parte em que eles vão falar diretamente com os concorrentes, ali uma espécie de... Não é como se fosse gala, não é? Mas aquele confronto.
Como nos Casados à Primeira Vista, aquela sessão conjunta, não é?
Sim. Olha, mas nós estamos quase a terminar, mas eu pergunto até muito na onda do que nós temos vindo a dizer até agora, acham, como nós estávamos a falar há pouco, que isto é um formato que tem ingredientes para resultar? Acham que, por exemplo, uma consideração que eu fiz é, eu acho que este conceito pode resultar, mas se calhar se estendermos este programa durante 50 anos e tiver a entrar um casal, outro casal, outro casal, outro casal, pois, pode esgotar um bocadinho. Vocês concordam com isto? Acham que tem bom material para novas entradas, mais diversidade, tudo isso que nós estávamos a falar até agora?
Sim. Isto foi um bom step up do All Together Now?
Ai, quero dizer, ou seja, foi, mas ao mesmo tempo eu não acho que isto vá resultar muito tempo. Eu acho que eles lideraram por ser precisamente a estreia. Eu acho que daqui a uns dias, goodbye. Acho que foi. Pelo menos eu não sinto, honestamente, eu não sinto vontade de continuar a ver. Okay. Lá está, as emoções foram tantas, mas eu enervei-me tanto, ri-me muito, claro, mas enervei-me tanto que eu só pensava, mas porquê que estas pessoas, porquê que estão a falar de herpes no primeiro encontro? Eu não estou a perceber.
E depois a Índia e o Jorge, assim, os mais velhos são realmente os piores, sem o mínimo limite da distância que uma pessoa deve ter quando se conhece, o mínimo. Eu não sei se eles já tinham estado juntos antes ou não, mas de repente estão muito fogosos os dois.
Ah, eu tenho a dizer,
mas
que
acho
o Jorge
que não tem tempo a perder, tipo, eles pensam, olha, daqui a dois dias como
claro, mas não, a pessoa não vê aquilo de repente, é pá.
Jorge
e
Ida tão mudo para a vida, digo.
Sabes que isto depois de um ano e meio de confinamento,
opa, olha, pois Sara, mesmo para terminarmos.
É a carne a pedir tempero.
Mesmo para terminarmos, o que é que tu achas sobre aquilo que a Marta estava a dizer?
Sim, acho que pode, especialmente se começarem a entrar mais casais e depois uns casais juntam-se com outros casais, que já afinal muda tudo, como foi com os Casados à Primeira Vista. É giro vê-los e acho que é um programa, apesar de tudo. Eu digo sempre isto, sempre que venho aqui, para mim é uma coisa importante na televisão, é um programa aconchegante. Escusava era de ser tão aconchegante como
Jorge. Em alguns casos aconchegou demasiado.
Eu acho, posso... Eu queria só adicionar aqui um detalhe importante, que é, não era a filha da minha mãe, que ia para um programa destes sem sequer comprar pelo menos dois pijamas novos. Estas pessoas que vão para a televisão dormir como se estivessem a dormir numa tenda no Festival do Sudoeste, para mim chega.
Olha,
eu acho que é nesta nota.
Exato, eu já nem digo mais nada.
É nesta nota que podemos terminar este vlog sobre o Amor Acontece. Sara, Marta, muito obrigado por terem
vindo.
Obrigada.
É verdade. E esta sempre mensagem da Sara Richard é uma mensagem muito importante que nós deixamos também para os nossos ouvintes e que as nossas avós sempre recomendaram, que é estar sempre impecável ao nível da roupa interior, uma cuequinha sem mácula,
sem sunga,
uma meia sem furo, porque a pessoa nunca sabe quando é que vai para o hospital. E vocês, ou neste caso, nunca sabe quando é que vai parar um programa da TVI. Imagina o que é tu apareceres no programa da TVI com uma batata nova a sair-te da meia ou com a cueca já toda esbejada, não é?
O Jorge já teve no first date, portanto é a prova viva de que nunca se sabe quando é que se vai parar um programa da TVI.
Bem, olhem, estas são as sugestões que nós vos deixamos ao nível da roupa interior. Nós somos muito, muito zelosos a este nível, mas temos também outras sugestões no minuto, todas as segundas, quartas e sextas. Eu tenho que dizer que esta sexta-feira é a última vez que nós vamos ter sugestões no minuto, porque a partir da próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, nós vamos estrear novos podcasts no feed do Fita Isoladora. Infelizmente, nesta nova temporada não vamos ter ainda nenhum programa dedicado a combinações e camisas de noite, mas quem sabe no futuro.
Não é sobre casados à primeira vista e amor.
Speed dating FN.
Não pode acontecer, não é? E a verdade é que são conselhos que são sempre muito bem-vindos.
É verdade.
É verdade. E para acompanhar estas novidades que vêm já para a semana, neste feed renovado que vamos apresentar, podem subscrever ao podcast e deixar também as vossas reviews e comentários, em particular aos novos formatos que vão estrear. Deem as vossas opiniões e feedback para nós também percebermos o que é que o nosso público quer ao longo destas novas semanas que o Fita Isoladora vai apresentar.
Para acompanhar outras novidades que não só os dos podcasts, podem ler todas as notícias da televisão, do cinema e do entretenimento em espalhafactos.com todos os dias. E agora sim, mais uma vez, DJ, solta o som.
Olha, é um som bem bom.
Bem bom.
Estreia
estamos muito por
exatamente hoje. Quinta-feira, o filme das Doce, um filme que teve um lançamento atribulado por causa da pandemia. Quem sabe se não há um ouvinte que ainda hoje vai ao cinema ver a estreia do filme e vão poder ouvir a versão amanhã de manhã, que vai agora também passar neste podcast.
É uma canção também sobre quando o amor acontece. Eu acho que nós fechamos super bem por hoje. Estamos de regresso na próxima quinta-feira. Às 7 em ponto, meus doces.
Até para a semana.
Até para a semana.
Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te a meu lado. Dá-me um beijo e o meu desejo vai ficar acordado. Vem, amor, a noite é uma criança e depois quem ama por gosto não cansa amanhã. De manhã vamos acordar e ficar a ouvir a rádio no ar. A chuva cair, eu vou te abraçar e prender-te então no corpo que é teu, na cama, no chão, os nossos lençóis e a colcha de lã. Eu vou te abraçar amanhã. Esta noite sem fim, abre os braços, acende um beijo, fica dentro de mim. Vem, amor, a noite é uma criança e depois quem ama por gosto não cansa amanhã, de manhã.